Está connosco em direto o José Guilherme Aguiar, foi vice-presidente do Futebol Clube Porto, com Jorge Nuno Pinto Costa, esteve também na Liga de Clubes, foi ainda vereador da Câmara Municipal de Gaia, a quem agradeço desde já a disponibilidade para estar aqui connosco nesta manhã de domingo. José Guilherme Aguiar, bem-vindo, obrigado mais uma vez. Gostava de lhe perguntar em primeiro lugar sobre as palavras de André Villas-Boas, diz no discurso de vitória de ontem que o Futebol Clube Porto está de novo livre. Como é que vê este recado? O Porto não era livre antes de sair Pinto Costa?
Eu acho que ele não se referia bem a Pinto Costa. Aliás, infelizmente Jorge Nuno não teve a lucidez suficiente para sair no momento exato. Uhum. E não teve a visão, não teve para ver de quem se rodeava ou quem o rodeava e quem se aproveitava de algumas fragilidades que ele, a partir de determinada altura, fragilidades não falo fisicamente, uhum, mas fragilidades que ele, a determinada altura, passou a ter. Esse foi o princípio do caminhar para o fim de Jorge Nuno Pinto da Costa. É evidente que não era fácil, pensava muita gente, derrubar um presidente com o presidente mais titulado do mundo, o presidente que fez do Futebol Clube do Porto, que era um clube regional de quem Pedro dizia que tinha medo que o ano passava a ponte do Douro já estávamos a perder, mas efetivamente eu acho que André Villas-Boas o que disse foi aquilo a que ele sempre se referiu. Ele não atacou Pinto Costa, ele atacou alguns dos membros da lista de Pinto da Costa, sobretudo aqueles que estavam ligados a fundos financeiros, sobretudo aqueles que estavam ligados a comissões multimilionárias sobre transferência de jogadores, aqueles que estavam ligados a empréstimos que faziam ao Futebol Clube do Porto e que depois eram liquidados em juros extraordinariamente astronómicos. Astronómicos para os juros que se praticam no normalmente, e foi, eu julgo que foi essa, aliás, eu segui com atenção estas eleições, de quem imediatamente tive a noção, até pela maneira como Jorge Nuno falava, ele quando se sente irritado e provocado fala daquela forma, às vezes com, salvo de respeito, inconveniente, até com o André Villas-Boas, que era um candidato que tinha todo o direito a ser candidato, e tanto tinha todo o direito que ganhou de uma forma que eu, sinceramente, eu esperava que ele ganhasse, nunca esperei que ele ganhasse com esta percentagem brutal de votos.
Uhum. São mais de 80%. Eu gostava de lhe perguntar, José Guilherme Aguiar, nesse sentido, e falou aqui de alguns interesses também que possam estar instalados no Futebol Clube do Porto. André Villas-Boas, com esta percentagem também que tem e com esta base tão forte que os sócios lhe deram, é a pessoa certa para tentar contrariar esses interesses que o Futebol Clube do Porto tem neste momento tóxicos dentro do clube?
Eu espero bem que sim. Estas coisas não gosto de ser adivinho. Eu confesso que conheço o André Villas-Boas do ponto de vista desportivo, do ponto de vista pessoal, nunca tive qualquer tipo de contacto com ele, mas vejo a imagem dele ao longo destes anos em que ele, desde adjunto ou observador de Mourinho, e a ligação que ele teve com o Bobby Robson foi sempre, que eu conhecia sempre, uhum, mas fundamentalmente não sei que sei que, por exemplo, a história que se conta de André Villas-Boas é que é alguém que gosta de arriscar, que é obstinado, e isso é bom, que tem, mas que às vezes faz coisas que se magoa do ponto de vista físico. Agora, eu julgo é que ele teve a lucidez de se fazer rodear de pessoas que não estavam ligadas a nenhuma destas estruturas do Futebol Clube do Porto. Isso é uma situação, ele vai ter que fazer, vai ter que fazer inúmeras auditorias, isso eu não tenho dúvidas absolutamente algumas, até porque ele não quer ser colado, não quer ficar colado a muitas das situações que agora, ainda agora são conhecidas. E vai atravessar, não direi, não vai fazer a travessia do deserto, mas vai atravessar um mau período, porque o período do Futebol Clube do Porto é objetivamente um período de grande fraqueza financeira, e que, naturalmente, neste momento é a chave das situações e da vida dos clubes, a começar na própria UEFA e acabar nos grandes clubes gigantescos deste mundo, que vivem à custa de investimentos que não têm nada a ver com o futebol, têm a ver com outras situações completamente distintas.
José Guilherme Aguiar, eu gostava de lhe perguntar também, e conhece obviamente muito bem Jorge Nuno Pinto da Costa, gostávamos de saber também como é que acha que fica agora o antigo presidente do Futebol Clube do Porto, alguém que deu toda a vida ao clube, fica agora com 87 anos sem essa base que tinha e que certamente que o fazia também viver. Como é que agora Jorge Nuno Pinto da Costa continuará o resto da sua vida sem estar na cadeira onde esteve durante 42 anos?
Sem estar na cadeira, sem estar no gabinete, sem estar no centro de estágio, sem estar a ver os treinos, sem estar nos estágios da equipa, sem estar nas viagens que fazia nas competições europeias, é difícil imaginar, porque Jorge não tinha vida, praticamente não tinha vida própria, a sua vida era o Futebol Clube do Porto, e por isso é de fazer pensar e com muita tristeza, porque Jorge Nuno foi, efetivamente, e é justo que se diga, eu sei que agora provavelmente ele vai passar também a sua imagem, vai passar um mau bocado, mas eu gostaria, neste preciso momento, gostaria de dizer que Jorge Nuno foi efetivamente o maior presidente do Futebol Clube Porto de todos
os tempos. E como é que fica o Porto Cidade, José Guilherme Aguiar? Porque também sabemos que Jorge Nuno Pinto da Costa tinha muita influência na forma como as pessoas viviam a cidade do Porto, como representavam a cidade do Porto. Obviamente que nem toda a gente que vive no Porto é do Futebol Clube do Porto, mas era um grande símbolo para a cidade também. É uma cidade diferente hoje?
É uma cidade que se aproveita do seu clube, da mesma maneira, por exemplo, que Barcelona se aproveita do seu clube de futebol, porque são símbolos que marcam a diferença, e ainda por cima são clubes que passaram a ser clubes ganhadores, clubes com muitos títulos e que tinham como adversário, às vezes até se diz inimigo, a centralidade de ambos os países, quer da Espanha, quer aqui em Portugal. Mas, efetivamente, Jorge Nuno soube dar uma certa independência à cidade do Porto, muito embora ele nunca tivesse, e isso é algo que dá para pensar também, nunca tivesse grande influência nas eleições autárquicas. Ele apostou em Fernando Gomes e ganhou Rui Rio, e essa foi a grande aposta dele, e por isso é difícil fazer este dualismo de influência de Jorge Nuno Pinto da Costa, que, volto a repetir, foi alguém que será inesquecível. A história que se fará provavelmente daqui a uns anos, neste momento as pessoas ainda têm uma emocionalidade muito negativa. Eu ontem disse que havia muitos votos pela emocionalidade, enganei-me. Isto é, os votos pela emocionalidade do Futebol Clube do Porto foram para André Villas-Boas.
O voto de gratidão, no fundo, não é?
O voto de gratidão, não foi só o voto financeiro.
Porque José Guilherme Aguiar, mesmo para fechar, gostávamos só de fazer uma última questão em relação ao jogo de hoje, porque hoje o Futebol Clube do Porto defrontou o Sporting, o grande clássico, 8:30 da noite, um jogo que fica marcado do lado do Sporting pela possibilidade de chegar ao título, não hoje, mas com esse caminho para chegar ao título de campeão. Do lado do Futebol Clube do Porto fica este dia 1 pós-Pinto da Costa. O que é que espera hoje no Estádio do Dragão, não só em termos desportivos, como é que vê esta partida, e também como é que espera que o Estádio do Dragão reaja a este primeiro jogo com Pinto da Costa fora da presidência e André Villas-Boas como novo presidente?
Bem, neste preciso momento, desportivamente, quase que seria escusado dizer que eu acredito na vitória do Futebol Clube do Porto e quero a vitória do Futebol Clube do Porto. Desse ponto de vista, é preciso ver que ainda não tomaram posse. Por isso, André Villas-Boas é o indigitado presidente do Futebol Clube do Porto, que só o será, na realidade, quando tomar posse. No banco vai estar alguém ligado a esta direção, a antiga direção, àquela que perdeu, vai estar alguém, porque ainda ninguém está registado na Federação Portuguesa, na Federação e na Liga, por isso não há titularidade, e aquilo que eu tenho mais curiosidade, quer que lhe diga, aquilo que eu tenho mais curiosidade é qual será qual será a disposição da tribuna presidencial. Uhum. Essa é, porque Jorge Nuno tem todo o direito a ocupar ainda o primeiro lugar na tribuna presidencial, eu quero saber qual é a reação relativamente a André Villas-Boas.
E acha que devia falar, José Guilherme Maguiar, acha que Pinto da Costa devia falar hoje, tendo em conta que provavelmente vai também ao estádio, não falou ontem?
Eu acho que Jorge Nuno ficou extraordinariamente emocionado do ponto de vista negativo com esta situação. Ele próprio, isto é, eu julgo que ele estava consciente de que lhe era difícil ganhar e por isso ele fez as grandes tentativas e vejam, normalmente as eleições noutros clubes passam pela vinda de jogadores, pela nova vinda de treinadores, por promessas e mais promessas. E esta campanha eleitoral do Futebol Clube do Porto teve a única promessa com maior impacto foi o centro de estágio da formação. Agora, não houve, do ponto de vista desportivo, não houve aquilo que é habitual nós vermos em clubes até idênticos ao Futebol Clube do Porto. Uhum. Eu acho que foi uma situação que se poderia ter evitado.